É preciso primeiro entender que a maioria dessas vacinas já está praticamente no final da fase 3. Algumas já estão em fase 3 avançada, e isso significa que eles já estão testando a eficácia da cobertura dessas vacinas sobre diferentes tipos de populações, eu quero dizer, sobre diferentes tipos de pessoas que constituem a população. A maioria dessas vacinas, sejam aquelas que são produzidas de uma forma mais tradicional, ou usando o próprio vírus atenuado, ou uma partícula do vírus coronavírus, ou então um outro vírus que atua como, vamos dizer assim, entregador da vacina propriamente dita, daquela partícula que provoca, que desencadeia a resposta imune, ou então as vacinas mais modernas, aquelas que utilizam o RNA, não é, para desencadear essa resposta, como por exemplo a vacina da Moderna, a outra vacina da BioNTech, que Pfizer também utiliza essa tecnologia mais avançada. Todas essas vacinas estão procurando testar a eficácia sobre populações de pessoas que acabam desenvolvendo a doença. Obviamente, quando se fala assim, desenvolvendo a doença, mas as pessoas não estão sendo vacinadas, é preciso entender que, num primeiro momento, a pessoa em se expondo à doença, mas não desenvolvendo os sintomas ou desenvolvendo a doença propriamente dita, essa pessoa é considerada imunizada, ou seja, ela não desencadeou nem estágios graves e muito menos estágios médios dessa doença. Em alguns casos, normalmente muito abaixo de 5%, não é? Na maioria dessas vacinas, as pessoas acabam desenvolvendo algum tipo de sintoma, mas não grave. Isso demonstra o sucesso dessas vacinas e a eficácia comprovada delas. Agora, é preciso realmente analisar os dados estatísticos para se chegar a um ponto, para se chegar a um dado que dê segurança total para que essas vacinas sejam liberadas. É isso que, por exemplo, está sendo aguardado por algumas vacinas, como é o caso da Sinovac ou a Coronavac, que está sendo produzida pelo Estado de São Paulo, pelo Instituto Butantan, em parceria com o governo chinês.
O Reino Unido começou a vacinar nesta terça-feira. No Brasil, o estado de São Paulo sairá na frente em 25 de janeiro. Qual é o risco destas vacinas provocarem danos à saúde das pessoas, já que algumas ainda estão em fase de testes? É o caso da Coronavac da China.
Isso representa um passo muito importante em relação ao combate à doença no mundo, assim como na semana passada começou também a vacinação na Rússia. A China pretende começar ainda neste mês a vacinação, entre outros países. Em relação ao risco eventual dessas vacinas, é preciso entender que qualquer vacina que seja, qualquer medicamento, vai apresentar o risco. Mas devido à eficácia que elas apresentam e à descrição de que os efeitos colaterais são muito, vamos dizer assim, atenuados, e quando eles ocorrem, por exemplo, uma náusea, uma dor de cabeça, a região onde levou a vacina, ela fica meio dolorida, não é? Mas isso são sintomas que a grande maioria das vacinas já existentes desenvolvem. Ou quando não, a pessoa não sente absolutamente nada. A grande maioria das pessoas mal sente uma dorzinha no local, não é? Pode desenvolver, assim, digamos, uma sensação, digamos, de um pequeno incômodo, e do contrário, não apresentam outro sintoma ou outro efeito colateral. A grande preocupação das pessoas resulta muito mais de notícias falsas, e aí há um prejuízo muito grande devido ao comportamento, principalmente de alguns políticos em situação de liderança, de alguns profissionais da área médica que, por incrível que pareça, são contrários a determinadas medidas profiláticas, que acabam fazendo então que a divulgação dessas informações distorcidas crie uma expectativa errada na população, cria uma expectativa negativa.
Pós-doutor em imunologia e epidemiologia, Álvaro Luiz Miller da Fonseca, que atua como docente no campus 7 da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, em Senhor do Bonfim. Em sua opinião, qual vacina seria mais adequada para o Brasil? Ou, na prática, o governo federal deveria comprar todas?
Para o Brasil, Não há, digamos assim, um tipo ideal de vacina, mas a gente parte do princípio de que aquelas vacinas que forem mais semelhantes em termos de características, aquelas que já existem, por exemplo, as vacinas contra H1N1 ou vacinas para febre amarela, entre outras, não é? Ou seja, aquelas vacinas que podem ser distribuídas e podem ser levadas para outros locais, para outras cidades, ou seja, que a logística de distribuição seja bastante semelhante com a logística que já exista, é esse tipo de vacina é o mais adequado. Então, por exemplo, né, se a gente pensar na própria Coronavac, na vacina da Sinovac, ou mesmo na vacina de Oxford, essas vacinas serão facilmente distribuídas pelo território brasileiro. Porém, não há, devido à necessidade de uma grande quantidade de vacinas, né? Haja visto que o nosso país tem em torno de 210 milhões de habitantes. Então, se a gente pensar dessa forma, quanto maior o número de empresas fornecedoras de vacinas e de diferentes tipos forem contratadas pelo governo brasileiro, pelo governo federal, para fornecer essa vacinação, né, para fornecer as vacinas para a cobertura de vacinação, melhor. Então, a estratégia deve ser essa: comprar o maior número de vacinas do maior número de empresas possível e realizar a distribuição com uma logística adequada e eficiente também para promover a vacinação em todo o território nacional.
De que forma possível demora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou do governo brasileiro em tomar decisões sobre a aquisição de vacinas e de componentes como seringas poderá implicar na luta contra a Covid? O que o senhor pode dizer contra Covid?
E justamente por necessitar de uma determinada logística, não é? Por exemplo, a vacina da Pfizer, ela exige uma manutenção em refrigeração em ultra-freezer, em torno de menos 70 graus centígrados. São poucos os locais aqui no Brasil que dispõem desse tipo de equipamento. Eu digo assim, instituições médicas, né? Instituições de saúde. Então, seria necessário a compra desses equipamentos, a distribuição deles por determinados locais para promover a conservação dessa vacina. Isso é só um exemplo do que seria necessário em termos de logística, mas isso é investimento que pode se tornar justificável e necessário. Se a gente pensar que as outras vacinas têm uma logística mais barata, vamos dizer assim, não é? E podem utilizar de uma série de equipamentos que já existam nos postos de saúde, ou mesmo nos hospitais, ou outras unidades de distribuição, isso facilita bastante o trabalho. Ao mesmo tempo, não adianta ter vacina se você não tiver a seringa para aplicar, se não houver agulhas hipodérmicas adequadas para fazer a aplicação. Então, é preciso que o governo invista na compra de material e insumos para a produção de vacinas, além de simplesmente, vamos dizer assim, assinar um contrato de compra e de distribuição dessas vacinas pelo território nacional. Essas decisões e essas atitudes, sejam da Anvisa, de avaliar criteriosamente e não de maneira política, mas de maneira criteriosa e técnica as vacinas e licenciar essas vacinas para que o governo tome as medidas necessárias e adequadas também, sem decisões de uma política tendenciosa, mas tomando decisões de maneira técnica e balizada na ciência, não é? É dessa forma que deve se proceder. Se proceder dessa maneira, estaremos bem encaminhados. Se a gente começar a pensar em simplesmente em vantagens políticas para um ou outro, vamos dizer assim, político ou candidato eventual, não é? A coisa vai ser muito complicada no futuro próximo no Brasil em relação à vacinação